Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário analisa novas regras da pensão por morte e auxílio-doença.
Avança na Câmara projeto que unifica salário dos fiscais sanitários.
Ruralistas e ambientalistas divergem sobre o novo Código Florestal.
Boa noite, eu sou o Sérgio Camargo.
E eu sou o Paulo Otaran. E estas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Em vigor há 3 anos, o Código Florestal continua a gerar controvérsias na Câmara.
Entre as preocupações dos deputados ambientalistas está a diminuição da área mínima de preservação, especialmente nas nascentes e rios. Já os parlamentares ligados ao agronegócio consideram que a nova lei é adequada.
A repórter Noelle Nobre tem mais informações sobre a divergência entre os grupos.
O novo Código Florestal completa 3 anos de vigência em 25 de maio. A lei trata da proteção da vegetação nativa e estabelece limites de uso da propriedade no Brasil. A polêmica que acompanhou a discussão da proposta no Congresso Nacional permanece. Ambientalistas e ruralistas continuam divergindo. Os primeiros observam a lei com cautela. Já os ruralistas consideram a norma um avanço, como o deputado Marcos Montes, do PSD, de Minas Gerais, da Frente da Agropecuária.
É uma legislação mais moderna, que dá mais segurança jurídica àqueles que têm investido nas suas terras, respeita principalmente, foi um dos avanços, marco temporal, o percentual de possibilidade de desmatamento.
Mas para o deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, da Frente Ambientalista, a lei significa um retrocesso.
Deu anistia a quem tinha desmatado ilegalmente, ele diminuiu as áreas de preservação permanente, ele acabou com a reserva legal em um grande número de propriedades, então ele foi uma catástrofe absoluta no que diz respeito à questão ambiental.
Sarney Filho já apresentou um projeto de lei para aumentar áreas de preservação, como as nascentes dos rios. Ele criticou, por outro lado, a prorrogação até maio de 2016 do prazo para as propriedades ingressarem no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. O registro é obrigatório para todos os imóveis rurais, mas estima-se que 4 milhões de propriedades ainda não foram cadastradas. As informações registradas no sistema poderão ajudar o governo a planejar ações contra o desmatamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Desenvolvimento regional.
Na visão de Newton Tato, do PT de São Paulo, o desenvolvimento das comunidades rurais e urbanas passa por propostas que promovam avanços em áreas como meio ambiente, mobilidade urbana e de resíduos sólidos.
O deputado citou reivindicações de minorias tradicionais que o parlamento deve analisar.
A agenda de populações tradicionais, indígenas, quilombola, da agricultura familiar, também a agenda ambiental que interfere com a qualidade de vida no meio urbano, principalmente mobilidade, qualidade de moradia, a questão dos resíduos sólidos.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, lamentou o veto do governo federal à emenda apresentada por ele. A medida provisória que reestrutura o quadro de salários dos servidores da SUFRAMA na Zona Franca de Manaus. O parlamentar informou que vai continuar a luta pela recomposição dos proventos dos servidores da organização.
Representantes do governo federal estiveram no Rio de Janeiro para participar da entrega de cerca de 1.500 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou a importância do programa e lembrou que já são 2 milhões de famílias beneficiadas com a iniciativa.
Projeto apresentado por João Fernando Coutinho, do PSB pernambucano, determina que todas as casas populares sejam equipadas com painéis solares fotovoltaicos. Para o deputado, a medida vai ajudar a reduzir a crise energética no país.
Que toda obra pública, construção de casas populares, possa ter uma placa de energia fotovoltaica. Diante da crise energética que vivemos, precisamos criar mecanismos alternativos de geração de energia.
A proposta de João Fernando Coutinho altera a lei que criou o programa Minha Casa Minha Vida.
Barra de Santa Rosa, na Paraíba, comemorou 56 anos de emancipação política em 8 de maio. Ao parabenizar a população barrense, Luiz Couto, do PT, ressaltou a produção de sisal, algodão, milho, feijão e mandioca no município.
O município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, completou 27 anos de emancipação política no dia 12 de maio. Valdenor Pereira, do PT da Bahia, parabenizou a população, destacando que, mesmo jovem,
Eunápolis é um dos municípios mais prósperos do estado.
A comissão externa que acompanha a transposição do Rio São Francisco continua a realizar encontros com a população das regiões que serão beneficiadas pelas obras.
A audiência pública mais recente aconteceu em Pirapora, Minas Gerais, e teve a participação de deputados, lideranças regionais e representantes do Ministério da Integração Nacional.
A repórter Carla Alessandra tem detalhes sobre os trabalhos do colegiado.
O coordenador da comissão, o deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, destacou a importância de se fazer reuniões com a população que vive próxima ao São Francisco para saber quais são os problemas e como enfrentá-los para que a transposição possa ser acompanhada de projetos de revitalização e de proteção ao rio.
Nós precisamos, como comissão, lutar para que todos os passos dessa transposição se concretizem. Não seja somente a transposição, obras de engenharia da construção dos canais. É importante sim as construções dos canais, mas paralelas com as construções dos canais, nós precisamos ter a efetivação das áreas de saneamento, a revitalização do rio, toda essa parte ambiental com um descontingenciamento dos recursos.
Com a transposição do Rio São Francisco, 12 milhões de pessoas serão beneficiadas nos estados da Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Economia. Até o ano passado, havia 26 mil postos de trabalho na indústria naval do Rio Grande do Sul. E hoje, segundo Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, restaram 9 mil postos. A Comissão de Minas e Energia vai realizar audiência pública com representantes do governo federal para tratar da crise na indústria naval do país.
Tramita na Câmara projeto de autoria de William Wu, do PV de São Paulo, que amplia o prazo para obtenção dos incentivos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. Ele lembrou que os semicondutores são importantes para o funcionamento de aviões, automóveis e automação.
A Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa realizou no dia 11 de maio o primeiro seminário regional do Super Simples em Porto Alegre. Afonso Rã, do PP Gaúcho, participou do encontro que discutiu medidas como um regime geral de tributação para dar maior capacidade competitiva às micro e pequenas empresas.
Na opinião de Marcos Reateg, do PSC do Amapá, as votações que vêm acontecendo na Câmara buscam fortalecer o país frente aos problemas econômicos.
O parlamentar salientou que o equilíbrio entre as receitas e as despesas pode permitir investimentos em diversas áreas sociais.
Sabemos que a expectativa de todos, que nós acompanhamos as dificuldades que existem na economia mundial e possamos atravessar esse momento superando essas dificuldades e administrando bem. Vamos dar a nossa parcela de contribuição aqui, porque sabemos que se as receitas e as despesas forem bem equalizadas, nós teremos os resultados satisfatórios na educação, na saúde, na segurança pública e em todas as áreas que precisamos melhorar em nosso estado e em nosso Brasil.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, citou matéria publicada no jornal Diário do Nordeste, que informa sobre o mercado de trabalho no Ceará, que, de acordo com a reportagem, continua aquecido, a despeito do ritmo mais lento da economia nacional.
Agricultura. A região composta por Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins vai ser uma das fronteiras agrícolas mais importantes do país, segundo Carlos Henrique Gaguin, do PMDB do Tocantins. Ele ressalta que o consórcio dos estados vai contribuir para a geração de empregos e para o desenvolvimento dos quatro estados.
O Complexo Agroindustrial do Peixe vai gerar mais de 400 empregos diretos. Léo de Brito, do PT Acreano, comemorou a assinatura de termo de cooperação de R$1.300.000 com empresas privadas, que, segundo ele, vai incrementar a cadeia da piscicultura no Acre.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou proposta de emenda à Constituição que cria um piso salarial único em todo o Brasil para funcionários das entidades públicas que atuam na fiscalização sanitária animal e vegetal.
Agora, a matéria será analisada em comissão especial para em seguida ser votada no plenário da Câmara.
Saiba mais sobre o piso salarial dos fiscais agropecuários na matéria de Marcelo Larcher.
Pela proposta, a lei que regulamentar esses pisos para cargos de nível médio e superior também vai instituir um fundo contábil para garantir o pagamento. O autor da proposta, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, defendeu a medida na comissão, dizendo que não é possível perder esses profissionais por causa dos salários.
O Estado basicamente forma esses profissionais e outras organizações, especialmente a iniciativa privada, busca esses profissionais. Por isso nós queremos reter esses talentos que o Estado investe recursos para que a população brasileira tenha garantia de os produtos que estão nas gôndolas dos supermercados tenha segurança alimentar e qualidade.
A proposta de piso nacional para fiscais agropecuários deve ser analisada por uma comissão especial e depois deve ser votada em dois turnos pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Eleições.
Durante sessão de votação na Comissão Especial da Reforma Política, vários parlamentares pediram mais tempo para discutir a proposta. Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, acredita que a matéria fortalece a democracia e aproxima a sociedade da sua representação política.
Titular da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Rossoni, do PSDB do Paraná, acredita que projetos e ações de combate à corrupção podem contribuir para a melhoria da política no Brasil.
Que o Brasil melhore a sua forma de fazer política, com menos corrupção e mais dignidade.
Carlos Manato, do SD do Espírito Santo, pediu apoio à proposta de sua autoria, que reduz para 20 o número de ministérios e de secretarias de Estado e de municípios. Segundo a iniciativa, as cidades com até 20 mil habitantes terão 6 secretarias.
Homenagem.
O senador Luiz Henrique da Silveira, de 75 anos, morreu no último domingo em Joinville, Santa Catarina, após sofrer um infarto. Ao lamentar a morte, Celso Maldaner, do PMDB, se solidarizou com a família e exaltou a trajetória política do ex-parlamentar.
Ao lamentar a morte do senador Luiz Henrique da Silveira, do PMDB, Giovanni de Sá, do PSDB, ressaltou o legado deixado pelo político para o estado de Santa Catarina. Na opinião da deputada, o Brasil perdeu um grande visionário, que dominava, como poucos, a arte de dialogar.
O radialista Lauro Agman, de 84 anos, faleceu na noite da última segunda-feira em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Heitor Chu, do PSB, ressaltou que o ex-repórter era um dos principais jornalistas do estado, tendo recebido prêmios nacionais.
Educação.
Johnny Marcos, do PRB de Sergipe, manifestou sua preocupação com os programas sociais do governo federal na área da educação. O parlamentar citou o FIES, que não teve recursos suficientes para atender novos alunos, e o programa Ciências Sem Fronteiras, voltado para estudantes brasileiros que estão fora do país.
O curso de designer do Instituto de Tecnologia de Cabedelo recebeu nota máxima do MEC. Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, lembrou que no Nordeste, o IFPB é o único da Rede Federal de Educação Profissional na área a receber nota 5 na avaliação do governo federal.
Valmir Assunção, do PT, participou da solenidade de formatura de estudantes que se alfabetizaram através de método cubano de aprendizagem. A cerimônia aconteceu na Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta, que fica no assentamento Jaci Rocha, no município de Prado, no extremo sul da Bahia.
Esporte.
Durante visita ao Ministério dos Esportes, Wellington Prado, do PT, cobrou a retomada das obras do Parque Aquático de Uberlândia, em Minas Gerais. De acordo com o deputado, o complexo esportivo, além de gerar empregos, vai beneficiar a população de toda a região do estado.
Saúde.
O Dia do Enfermeiro foi comemorado em 12 de maio. Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, parabenizou também os auxiliares de enfermagem do Brasil e alegou que a categoria tem contribuído para a saúde pública no país.
Entre as primeiras ações de Angelim, do PT do Acre, nos primeiros 100 dias da atual legislatura, está o apoio a projeto que busque combater a mortalidade materna.
O deputado também apontou que o poder público deve priorizar a primeira infância, com medidas educacionais e de saúde, que sejam anteriores até mesmo ao nascimento.
não apenas com a questão de todo acompanhamento da gestação da mulher, como a prioridade do parto normal, como a criação de creches nas cidades, as cidades sejam acolhedoras para a primeira infância.
A Prefeitura de Afogados da Ingazeira inaugurou a primeira unidade de referência do município no atendimento a pacientes com problemas mentais. Gonzaga Patriota, do PSB, ressaltou que o Centro de Atendimento Psicossocial é a sexta unidade do tipo inaugurada em Pernambuco.
Justiça.
Como membro da Frente Parlamentar da Comunicação na Câmara, Sandro Alex, do PPS do Paraná, participou da Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão, realizada em 12 de maio. O parlamentar apresentou um histórico sobre a repressão, o AI-5 e a censura na América Latina nos últimos anos.
Segurança Pública.
Marcon, do PT, criticou a postura da administração estadual do Rio Grande do Sul, que, na sua avaliação, se esquivou de explicar aos gaúchos a situação da segurança pública. O deputado alertou que os gastos com a segurança representam investimentos.
A Associação dos Cabos e Soldados Militares do Ceará completou no último dia 12, 54 anos de existência. Ao lembrar a data, Cabo Sabino, do PR, ressaltou que a instituição é a maior do Norte e Nordeste brasileiro, congregando mais de 8 mil membros.
A Câmara analisa a proposta de emenda à Constituição que garante autonomia administrativa para a perícia criminal.
O assunto foi debatido em seminário realizado ontem, com a presença de entidades representativas da categoria.
Saiba mais sobre a PEC na reportagem de Georgia Moraes.
Deputados e especialistas defendem a autonomia da perícia criminal em seminário na Câmara. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Criminalística e pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, teve o apoio dos deputados Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, e Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, relator da proposta de emenda à Constituição, que torna a perícia criminal um órgão independente das polícias civil e federal. O deputado Alessandro Molon afirmou que o momento é propício para votar a proposta, já que o presidente da Câmara tem pautado matérias relacionadas à segurança pública. Ele lamentou, no entanto, que até o momento só tenham sido aprovados aumentos de penas, medidas que ele considera pouco eficientes para combater a criminalidade.
A forma mais eficiente de fazê-lo é aumentar a certeza da punição. Afinal de contas, um criminoso, quando vai praticar um crime, ele não pensa assim: bom, sendo esse crime um crime que tem pena de 8 a 12 anos, eu vou praticá-lo. Se fosse de 10 a 14, eu não o praticaria. No fundo, o que se pensa é: não serei pego. E é com isso que a gente tem que acabar. E para acabar com isso, nada melhor do que aumentar a taxa de elucidação de crimes. E para isso, uma série de medidas são necessárias. Dentre elas, uma das mais importantes, se não a mais importante, garantir a autonomia da perícia.
A deputada Soraya Santos, que presidiu a comissão especial que analisou a proposta, destacou que hoje menos de 8% dos assassinatos no Brasil são elucidados. Nos Estados Unidos, a média é de 65% e na Europa, 90%. Em ambos os locais, a perícia criminal não é subordinada à polícia. A proposta de emenda à Constituição que dá autonomia à perícia criminal está pronta para votação em plenário. O texto precisa passar por dois turnos de votação e ser aprovado por, no mínimo, 308 deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Votação.
Os parlamentares iniciaram as votações da medida provisória que altera as regras para a concessão da pensão por morte e do auxílio-doença. O primeiro passo foi a votação do texto básico da proposta, anteriormente já aprovada em comissão especial.
Depois do corpo da MP, os deputados começam a analisar emendas apresentadas pelos partidos a partes do texto, o que vai estender as votações pelo menos até amanhã.
Na pensão por morte, o texto da MP passa a exigir que o segurado seja casado por pelo menos 2 anos e tenha feito pelo menos 18 contribuições à Previdência para seus dependentes poderem receber o benefício.
Além disso, a pensão vitalícia será apenas para o cônjuge que tiver mais de 44 anos no momento da morte do segurado.
No caso de auxílio-doença, a empresa continuará pagando o salário do segurado durante 30 dias. O INSS passa a arcar com o custo do benefício, de acordo com a MP, a partir da data de afastamento.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados.
Para você, uma boa noite. Nós voltamos amanhã.
Boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.